E está no ar. Domingo à noite. O que é que foi?
Não estava à espera.
Porque eu não estou a encontrar aqui o jingle para
entrar. Estás a chamar de palhaços?
Não, ninguém disse isso. Ninguém disse isso. Caros ouvintes da Rádio Alto Minho, como é que nós estamos? Respondam.
Uhul. Era eles.
Eram eles. E não está a chegar. Não, eles não estão. Como é que estão? Continuamos sem saber se estão no carro. Continuamos sem saber se estão em casa. Continuamos sem saber do canguru, que ainda não,
canguru
não apareceu assim, ainda. Nada, não apareceu, ninguém nada. Sabe do canguru. Nuno Lacerda, como é que tu estás?
Estou bem.
Olha, haja alguém bem disposto nesta equipa.
É verdade.
Helder Reitor.
Olá, como estás? Helder
Reitor, o nosso criminologista, advogado, barra investigador, barra inspector Max.
Sou o Sherlock Holmes de Alto Minho.
É um Xerocones. É um Xerocones.
Xerocones.
Xerocones é que eu...
Claro que sim. Sejam muito bem-vindos ao Domingo à Noite.
Domingo à noite.
Vá, quem é que disse domingo? É domingo.
Olá.
Olá. Olá.
Meus amigos. Amigos, se calhar é uma palavra muito forte para aquilo que nós temos. Bem, como é que foi a vossa semana? Digam-me coisas.
Como é o costume.
O que é o costume?
Fui ao ginásio.
Deves ter ido.
Fui, juro. Fiz stories e tudo.
Para fizeste. Provar. Ah, eu vi. Fizeste a fazer dois abdominais.
Estava a fazer meio prancha, não é? Ficaste ali um bom
não
tempo.
Não sei como é que se chama aquilo. Fazer tipo uma posição de cadeira.
É abdominal.
É abdominal. Mas ainda fiz imenso tempo. Tu viste bem o vídeo. Aquilo não era montagem.
Aquilo eram 15 segundos. Tu fizeste uma vez e puseste em repeat.
Foi peia.
Quantos conseguiste fazer? Agora a sério. Fizeste
tempo seguido?
Não, quanto sim. Quanto? Aquilo que estavas a aguentar.
Sim, estava a aguentar
em cadeira.
Yeah. Isso. Aguentei 5 segundos para ir, máximo.
Bom.
Mas se for a fazer repetições, faço para ir umas 15.
Olha, Reitor, sabes quem é que não aguenta 5 segundos? Quem não faz? Quem não experimenta?
É verdade,
quem
é verdade,
não vai ao
é verdade,
ginásio?
É verdade. É verdade.
Sei.
Tu já estás um nível acima das pessoas que não arriscam.
Obrigado.
Sabes?
É verdade.
Eu estou a falar assim porque vim de uma palestra que eu fui dar, fui orador.
Também vi a story.
Viste essa?
Vi.
Fui orador numa palestra na Escola Superior de Ciências Empresariais.
Onde?
Valença, curso Marketing.
Ok.
E eu fui lá, convidado.
Essa
como.
Quem,
é uma área
quem
que
foi
dominas?
A ideia de chamar a ti?
Foi.
Falar.
Imagina, eu fui lá desinfluenciar e desmarketingar as coisas. Tenho uma pergunta para vocês que foi uma pergunta que surgiu de lá.
Força. Okay.
Aquilo, a gente tinha lá vários oradores, várias, com várias empresas, áreas. Várias áreas, etc.
Exato.
Uns de moda, outros não sei o quê. Pronto, malta que sabe o que está a fazer.
Exato.
Malta que sabe empreender
e
que usa termos estrangeiros.
Extracting.
Extracting e fuckings. E o fuckings é onde há objetos.
E se for com o dinheiro da mãe?
Mindset é sempre.
Se for com o dinheiro da mãe, é mind the fuckings.
Olha, lá está. E estava lá eu também, a dizer como é que é a minha vida.
Tu eras o exemplar do comum mortal entre as pessoas inteligentes.
Eu acho que era o exemplo do caminho a não seguir.
Isso.
E os outros eram...
Basicamente foi lá isso que eu fui fazer. O que é que acontece? Aquilo depois das orações, dos oradores...
Acaba a missa,
há os avisos paroquiais e depois há as pessoas que fazem beijinhos perguntinhas lá do público, de alunos, exato, etc. Há lá uma pessoa que faz a seguinte pergunta dirigida a Hugo Soares, que sou eu. Olha, gosto muito do teu trabalho.
Sou eu. Só aí está mal.
E eu também, atenção, atentem ao também.
Também.
Eu também gostava de ser influencer. Perdeu-me aqui. Foi o também.
Sim. Então, o mais possível é seres uma má influência.
Má influência. Más influências são aquelas duas, ou uma e ele. Então ele também quer ser. Então eu fiquei a pensar, pois eu não sou influencer, mas na verdade, o que é ser influencer? Porque a pergunta que veio dessa pessoa foi: eu também quero ser influencer, o que é que eu preciso de fazer?
Sim.
Desculpem. Para ser influencer.
O influencer é uma pessoa que, à partida, influencia.
Isso, mas antes disso, essa pessoa disse só que queria ser influencer, sem nenhum objeto. Ou seja, nós sabemos.
Se perguntaste, olha, mas que tipo de influencer é que queres ser?
perguntei que tipo de influencer, o que é que queres influenciar, qual é o produto dentro da moda, maquilhagem. Ele, não, só quero ser influencer. Alguém perguntou, mas pela fama? Nem era isso, era só querer ser influencer.
Pelo dinheiro?
Não sabemos. Pois. Porque o que é ser influencer?
Será que é por tudo?
Não sabemos. E ela perguntou como é que fazia para ser influencer. E eu disse, estás num bom caminho, porque já não tens conteúdo. O que é para vocês ser influencer? E qual é a importância de ser influencer?
Primeiro, nenhuma.
Antes de chegar à influencer especificamente, eu acho que no caso dela, ela queria ser influencer Big Brother. Que é tipo, pá, vais. E depois logo se vê. Depois ganhas números e...
Mas mesmo se participar no Big Brother ou na Casa dos Segredos ou nessas coisas todas, sim, há um ponto de partida. Ou seja, tu ficas conhecido...
Sim,
por participar,
mas há um não objetivo nenhum.
Antigamente, antes das redes sociais virais, não sei o que, isso não se chamava o Jet Set, que era aquele pessoal que era famoso e
só porque, sabia muito sim.
Bem tipo,
que apareciam e faziam sim. Coisas e pareciam
como é que chama? Socialite.
Socialite.
Mas eles influenciavam?
Eu acho que a maior parte deles aparecia.
Porque hoje um influencer é uma pessoa que te influencia a comprar alguma coisa, a ter um determinado estilo de vida.
Certo.
Sim.
Aqueles gajos do lifestyle.
Sim. É? Fuckings.
Que aparecem com grandes carros. Então, se queres ter um grande carro,
se queres ter faz como eu por semana.
E investe aqui no.
Já isso era um bom investimento, é que depois tínhamos de fazer o programa todos os dias.
Mas é isso, mas foi giro perceber que há pessoas que não têm nada na cabeça. E então ainda bem que eu lá fui, que não era o único sem nada
também
na cabeça.
Identifiquei-me.
Sim.
E bah, eu gostei muito do também. Eu também quero ser influencer.
Tu achas que influencias as pessoas? Ou que fazes?
Não, pá. Não. Espero que não.
Eu no outro dia estive até às 6 da manhã no Neves, foi por culpa de quem?
Não, tu deixas-te influenciar, eu não
mas
faço de propósito. Eu nunca disse, bebe mais um.
Não é preciso.
Até porque ele foi lá ter connosco, ou seja, ele segue.
Ele segue. O reitor segue-me e no Neves também não dá para. Ninguém diz, olha, não, eles vêm. Nuno Lacerda, o que é que aconteceu esta semana em Viana do que porque estive ocupado? Fui para Valença,
pois
longe,
foste para
quase
Valença.
Em Espanha, mano.
Foste dar aulas, porque quem não sabe ensina.
O que é que aconteceu na nossa querida terra Alto Minho?
Olha, ainda bem que fostes, ainda bem que saíste de Viana, atenção, houve um homem.
A noite está perigosa.
A noite está perigosa. E o dia também, porque isto foi durante o dia. Houve um homem que, após uma agressão, esfaqueou com um x-ato. Outro homem na via pública, portanto devia ser professor da EBT, o caralho.
Era o Art Attack.
Com um X-ato. Mas foi detido.
Claro que foi detido. Cada um paga pelo X-ato.
Que era bem. Uma ótima forma de fazer um assalto a uma papelaria, digo já.
Não era?
Digo já.
Agora quero papel. Andas sempre com um X-Act. Não é? O que é que aconteceu mais?
Queres partilhar também? Tem aqui outra notícia que aconteceu.
Eu tenho uma, mas isto é mesmo muito importante.
Deve
é
ser.
Que morreu. Isto, quando é morto, é coisas sérias.
Chato.
O dono da discoteca, entre aspas, o Zé dos Cães. Ou seja,
há muitas aspas nessa discoteca. Muitas aspas.
Morreu o dono do Zé dos Cães, pois eu vi essa notícia. Pá, que triste.
É assim, o dono, eu acho que neste estabelecimento não faz assim tanta falta, não é?
Porque... Pá, é o dono, mano, é o gerente da coisa, é o que faz a coisa. A tua mãe está de luto, então.
Está de luta.
Fizeste aí, mas a mim o que me aflige mais é onde é que nós agora nos vamos encontrar com o Alexandre Santos para ir beber um copo.
E onde é que ele vai fazer lives?
Tá, mas ele não vai fechar, não é?
Não, acho que pois, continua, não é? Aquilo é um império.
Continua.
Mas
quem será o sucessor?
No funeral do senhor.
Se pá, aquilo está. O funeral.
É para enterrar.
É pá.
O sucessor há de ser um caniche, um copo canino.
Claro, alguém precisa tomar conta das cadelas. Pá, o funeral deve ter sido lindo. Eu gostava de ter lá estado.
Sim.
Será que choraram muito?
Tinha muitas carpideiras.
Sim, a chorar muito.
Pá, mas é triste, é uma morte triste e lamentamos imenso.
Cá, não, isso lamentamos. As mortes são sempre de lamentar.
É
verdade.
Sempre de lamentar. Mas eu acho que a casa vai continuar a funcionar e está tudo bem.
Sim.
Isso é o que interessa.
Isso é o que interessa.
Mais coisas?
Olha, passaste ao meio-dia nesta semana, num dos dias, que agora não me recordo, na A28.
Passei, pá, passei muitas vezes.
Apanhaste trânsito? Ao meio-dia. Não apanhaste trânsito? Não levaste com um caminhão nos olhos?
Mas porquê?
Porque houve um caminhão que descarrilou na A28.
Ah, ok.
É verdade.
Não vi.
Um caminhão enorme. Descarrilou, transportava rolos gigantes de papel.
Rolos gigantes?
É verdade. De papel? Rolos de papel enrolado.
Papel estava a vir de Cristo?
Estava a passar Mazarefes.
Ok.
Não sei se levou uma ventania qualquer. Mas imagina, rolos de papel faz sentido, porque aquilo foi uma cagada do caraço. Pá, imagina, para o caminhão ter caído. Cá para mim era a carga mal distribuída, porque era mesmo muito pesado, eram 20 toneladas de papel. Cá para mim era a carga mal distribuída. Quem carregou aquilo queria fazer a folha ao camionista.
Ai, tu tá.
Eu estou aqui.
Ai, estás aí.
Opa. Ai. Imagina o camionista a sair do camião, olhar para aquilo tudo em torno dele. Que papelão do caralho. Estás-te a rir, mas olha, deve ter sido um perigo do caralho.
Mas estava logo.
Deve ter sido. Imagina perder o controle numa estrada, capotar. E, não é? E o caminhão ir de lenço pela estrada fora.
Ai, tu estás, tens mais.
Será que apanhou um lenço de água?
Apanhou boa.
Mas essa notícia é verdadeira ou estás para fazer essas coisas?
A notícia é verdadeira. Não, a notícia é verdadeira. Caiu o mesmo caminhão. Onde se confirma, Celso? Viste esta notícia? Caiu um caminhão. É verdade, que há 28, atenção. Olha o perigo, meu Deus. Como é que será que ele perdeu o controle do caminhão? Será que tinha as mãos escorregadias, não é? De usar aqueles cremes para a pele?
Ele está seguido. Ele está bem. Grande notícia.
E depois não conseguiu ligar mais o caminhão. Esta é a última, ok. Depois não conseguiu ligar mais o caminhão. Capotou, não é? Deve ter ficado tudo. É? O motor folhou. Folhou o sistema. Ficou cheio de folhas. Acabou.
Foda-se. Muito obrigado.
Foi embora, tchau.
Não, agora ficas. O Lacerda acabou de se levantar depois desta Paper New.
Paper New?
Não é Paper New que se chama?
É Paper View.
Paper View, caralho.
Não, isso é os eventos do Numeira, é que são todos Paper View.
Eu acho que essa notícia. Tu, olha lá, ó reitor, como é que estamos em Ponte da Barca?
Em Ponte da Barca.
Olha, que nós recebemos alguns.
Quem é que recebeste?
A nossa investigação. A tua?
A tua investigação?
Não tem nada a ver com isso. Deu aí que falar, porque. Pá, alegadamente
mandaram-te mensagem.
Abanaste
pá, podem ter mandado uma mensagem ou outra a dizer: olha aí, pá, não fales dos bombeiros de Ponte da Barca.
Dos bombeiros está tudo, porque a culpa não é dos bombeiros.
Exato.
Não,
dos
bombeiros. A culpa não é dos bombeiros, mas eu por acaso acho que os bombeiros é uma profissão muito sobrevalorizada. A malta fala dos bombeiros como se fossem.
Sobre.
Ou seja, a mais.
São heróis.
É pá, mas. Meu.
Heróis.
O que é mais difícil, ser bombeiro ou incendiário?
Olha que eu nunca tinha pensado.
O que é
nisso?
Mais fácil? Apagar as brasas. Vocês já fizeram um churrasco.
Sim. E atenção, eu por acaso tens toda a razão, porque já me deparei com a situação em tentar ligar uma lareira.
E não é muito mais difícil.
E não consegui. E fogareiros e não consegui.
Preciso uma acendalha, depois aquilo não sei o quê. Depois é preciso.
Não vai buscar o álcool. Não, imagina, não está a dar. Não está
já pô, experimentaram com gatos?
Já.
Isso, é
já experimentei, mas isso deu muito trabalho aos bombeiros. E peço desculpa desde já à malta de Ponte da Barca. Nem sabia que um gato ardeiro andava tantos quilómetros. Peço imensa desculpa.
Tenho que tirar o gato esturricado assim da árvore.
Pá, mas bem, preciso acendalha. Depois não pode estar vento para acender a chama, mas depois tem que estar vento para fazer combustão. E depois aquilo não dá. Epá, pá, bombeiros, ok, fazem o vosso trabalhinho, mas pá, ser incendiário
é complicado, é difícil.
Muito mais difícil.
E é uma profissão muito mais solitária, ser incendiário.
É
muito
bem verdade. E é uma profissão de risco.
E não tens amigo e estás sempre no meio do monte. Então, é complicado, no monte há cobras.
É chato. Sim,
eu não estava.
Reitor, posto isto, eu gostava de saber se tens mais novidades.
Eu sou capaz de ter falado com alguém que foi lá ver o espaço e que concorda comigo.
Ok.
Espera aí, como assim?
Espera aí.
Então, começando de início.
Claro.
Eu fui ao Tacho, como é o costume.
Tá aí?
E estava lá um rapaz que é o Marco, que tinha-me dito.
Esse
com o
Marco. Nome fictício?
Não, é o Marco.
Okay.
Estou a dizer, posso dizer. Não te preocupes, que Marco. Eu sei o que faço. Okay. Eu sou um profissional da coisa.
Mas ele é muito antigo. Que idade tem? É o Marco histórico?
É mais ou menos. Pareceu o Marco.
Marco.
Mas esse Marco existe, esse Marco é uma pessoa. Existe.
Sim, okay. Esse Marco é uma pessoa.
E chama-se mesmo Marco.
Chama-se Marco.
Não estamos aqui a utilizar nomes que depois as pessoas vêm dizer.
É
eu não vou receber nenhuma mensagem de um Marco no Facebook a dizer: olha aí, pá, não digas isso.
O nome que eu preciso de esconder, eu escondo.
Okay.
É, é a seguir.
Que é o Rodrigo.
Rodrigo, não vamos dizer quem é o Rodrigo. É uma estupidez, estamos aqui a falar em nomes de pessoas, então sempre que ouvirem a palavra Rodrigo, essa pessoa...
É o Marco.
É o Marco. Diz lá o que é que o Rodrigo te disse.
Imagina, eu quis falar com ele porque tinham-me dito que ele é que estava a tomar conta do tal restaurante das piscinas.
Muito bem.
Okay. E como nós tínhamos falado de ir lá ver o espaço e experimentar...
Não, tu tinhas falado... Não, está gravado. Mas foi tu que disseste, não metas. Eu e o Lacerda não temos nada a ver com isso.
Eu disse. Sim. Pronto. Eu falei que deviam de nos convidar para lá ir experimentar aquilo.
Muito bem.
Muito bem.
E eu ouvi dizer, no disco que disse dos Tascos e afins, não é? Que esse Marco é que era o chefe responsável pelo restaurante e calhou de nós nos cruzarmos. Ele veio meter conversa comigo e disse: ah, tu podias-me era convidar para ir lá ao vosso podcast na rádio.
Olha.
E eu já começamos mal, que aquilo não é um podcast.
Sim,
é um
isso
programa.
É logo para começar, é um programa, que isto é programado.
Exatamente. Mas disse-lhe: ainda bem que falas, porque a mim disseram que tu é que estás a tomar conta daquilo, convidas-nos para lá ir, ver a obra, e depois um gajo fala sobre isso. E ele: oh, calma lá, que primeiro eu não tenho nada a ver com aquilo não é meu, não estou à frente daquilo, e nem quero falar sobre isso.
Ui!
Quando ele diz isto, há outro gajo na mesa, que esse é que a gente pode dizer o nome.
O Rodrigo. Mas que a partir de agora Rodrigo. Se chama Rodrigo.
Sim.
Em que ele diz: me falas tu, falo eu.
Aí é bem.
Aí é grande.
E entrevistinha. Tenho as coisas gravadas, não trouxe áudios.
Não, mas tens,
mas tens respostas. Trouxeste novidades.
Tu traz as escutas registadas.
Mas eu tenho as comigo.
Ok, queres saber?
Tu és uma queremos saber. Nomes e níveis em cima da mesa.
Tu és ganda cabaneira.
Trouxe nomes e níveis para cima da mesa.
É uma ganda cabaneira.
Agora sim.
A conversa começou por...
Pá, peraí, atenção, para quem não está a par e está a ver este episódio pela primeira vez, mas se quiser ouvir, trata-se de um... De um alegado
investimento falcatruado.
Não, o investimento, saiu a notícia de que houve o investimento de 600 mil euros
num restaurante camarário, ou seja, é um restaurante que está dentro das piscinas da Câmara.
Sim.
Ou seja, são piscinas municipais.
Exatamente.
E vai ser leiloado pela Câmara para...
Não é leiloado, eu também explico.
Mas isto, atenção,
parte.
Isto tudo é o Hélder Reitor que disse... Eu não tenho só...
Se fui eu que disse, deixa-me dizer outra vez, se faz show, que é para não ver.
Então diz,
o que eu disse.
Tu disseste que houve muito dinheiro roubado.
Não, não foi nada isso.
Eu lembro de falares em vinho verde.
Não foi bem assim.
Tu até disseste, e está gravado no episódio anterior, para quem quiser ouvir, pode ir a podcast, pode ser no Spotify, no YouTube, e também está no Facebook da página da Rádio Altamira.
E ouvir
o que o reitor pôs em cima da mesa.
Tu disseste que és contra as falcatruas, a não isso ser é. Que te convidem para elas.
Claro.
Está aqui
assim
dito,
é
e que é uma coisa que eu digo já, que eu sou contra...
Eu era fã do Robin dos Bosques.
Pronto.
Acho bem roubar aos mais ricos para dar aos mais pobres. Eu sou mais pobre.
Ok, faz sentido.
Explica.
Pronto, o que eu disse foi: a notícia que saiu diz que houve um investimento de 600 mil euros para a restauração do restaurante.
Restauro.
Exatamente, do restaurante das piscinas municipais. E, a meu ver, eu que não entrei lá depois das obras, pus-me a imaginar e a dizer: eu acho que 600 mil euros é muito dinheiro.
É muito dinheiro.
Pouco que ele precisava.
Tudo novo.
Esta
e na
tal
sobra.
Pessoa concordou comigo. É uma pessoa da área, trabalha na restauração, o tal Rodrigo.
O Rodrigo.
Se bem que ele também me contou, ele também é mais cabaneiro do que
tu
eu.
Estás a enrolar muito. Interessam. Mostra-me o que é que ele disse.
Pronto.
A gente quer saber... Quero ouvir agora.
Mostrar, que é para não
quero áudio.
Mostrar a voz do.
Queremos as respostas.
Quem está a ouvir vai ouvir em áudio.
Lembram-se de ter falado que aquilo teve um almoço ou um jantar de inauguração.
Exatamente.
Quem é que estava nessa inauguração? Os influencers todos.
Exato. Pessoas que tinham interesse.
Jet 7 ponto
em
da bar.
Concorrer. Jet 7 ou 8 ou 9, sim, não sei quantos foram.
Imagino. Tudo vestido de labradeira, caixa, lá. Tu és tolo. Bar, vamos ao bar.
Foi
bar tolo? Não, bar tolo é meu.
Nem foi muita comida. Nem foi muita comida, foi um tacho para todos.
Foi um tachinho para todos.
Bem, conta a história com
lá,
tu.
Conta tu.
Conta tu.
Diga as piadas depois.
Eu não acho piada nenhuma. Eu acho.
Pá, eu acho engraçado.
Gravíssimo.
Se a piada é diferente.
Acho gravíssimo o que está a acontecer em Ponta da Barca neste momento, graças a ti que foste tu que criaste
isto. Ele é incendiário.
Isto, olha, que é muito solitário.
Anda lá, conta. Estão a ficar curiosas.
Houve a inauguração. Na inauguração tiveram pessoas que tinham interesse em
ficar com aquilo.
Participar no concurso, porque aquilo está a concurso.
Claro,
ou seja, aquilo abriu, houve inauguração, mas aquilo ainda não abriu. Eles só foram mostrar a empreitada que fizeram.
Okay, a empreitada!
Mas fizeram a comida na nova cozinha?
Não.
Então?
Contrataram o serviço de catering.
É pá, lindo. Lá está.
Porquê? Foi porque, segundo dinheiro. Aqui o meu informador,
sim,
o Rodrigo.
O Rodrigo, não houve quase zero de investimento na parte da cozinha.
Oi.
Ok.
Pintaram as paredes.
A tinta está cara, atenção.
E espero que tenham usado ao menos tinta anti-umidades, que aquilo é o restaurante das piscinas.
Sim, sim, usaram. Andaram lá a Robi Lacai, tudo Robi Lacado.
Eles andaram foi a Robi lá para o Google.
Robalac. Que tinta é esta? É Robalac.
Eu vou embora.
Espera aí que tenho mais para contar.
Anda lá.
Hoje deste programa não estou.
Foi. Lá.
Conta,
ele
conta.
Diz que a sala está muito bonita, sim senhor. Nota-se que houve investimento em imobiliário. Se bem que também tem alguns problemas.
Em, em imobiliário.
Em imobiliário.
Uhum.
Não, okay. Em, quer dizer, não sei.
Pois.
Mas que na cozinha aquilo está basicamente igual. Não tem um forno novo, não tem louça.
Aí não puseram
não,
nada.
Não tem louça. Não tem sequer um frigorífico na parte da cozinha. Tem duas arcas congeladoras, mas estão tipo num armazém para dar coisas fora da parte da cozinha.
Ok.
Ou seja, ele concorda comigo que aquilo realmente, e ele é uma pessoa com experiência na área.
Diz, mas tem, aquilo tem dala?
Tem três dalas, que eu até disse, pois, é normal que eles como vão gastar o dinheiro.
Sei, o Lacerda não sabe o que é uma dala.
Uma
não
pia. Sei.
Uma pia. Uma pia, okay.
Ele diz que tem três
pias. Tua mãe não andava a dala.
A pia?
Pouco pia.
O forno está lá, é o antigo, não é mesmo? Tem okay. Ferrugem. Tem essas três dalas que eu disse que havia de ser para as senhoras que acompanham o vinho verde se lavarem.
Ah,
faz sentido.
É para demolhar o bacalhau. Faz sentido.
E basicamente é isso. Ele diz que, como ele descreveu, foi que aquele restaurante está um livro muito bonito. Tem a capa muito engraçada. Okay.
O prefácio está do caraças. Agora textinho.
Nada, pois. Nada. Até porque nem se pode cozinhar lá dentro. Não okay.
É. Arriscarias a dizer que não houve nem 100 mil euros de investimento?
Não sei, não faço ideia. Só vendo as faturas, mas também não estou para fazer contas desta
hora. Tu consegues ter acesso a essas faturas? É isso que é isso.
Isso supostamente é público, não é?
Vamos tentar.
Vamos investimento à Câmara.
Podes investigar durante a próxima semana.
Não podemos acompanhar o processo todo disto.
Acho que sim.
Há data de abertura programa? Para o restaurante?
Não, está ainda a concurso. Começou a semana passada.
Mas espera aí, mas como é que foi inaugurado? Se não tá, não...
Foram só mostrar a empreitada.
Ok, então
chegaram lá e disseram. Venham ver a merda que fizemos.
Então sim. Não foi inauguração. Foi. Estamos aqui a fazer isto obra. Para depois vamos vender. Vamos dar a. Como é que se diz? A
Conceição.
A Conceição. Vão dar a Conceição a uma empresas públicas. Ou seja,
a quem
ganhar o
concurso. Um dos parâmetros do concurso, até eu me explicar isto tudo, é aquilo que tem. Quem ficar com o restaurante vai ter que pagar uma renda à Câmara
okay.
E o mínimo da renda são 700 euros.
Então, quem der mais,
podes não ser o que dá mais, mas depois nos outros parâmetros, se tiveres mais pontos, podes ficar tu com
okay,
o
um
tal
concurso.
Restaurante.
Perfeito.
O que é que eu proponho à Câmara da Barca? Temos nós a concorrer. E qual é a mensalidade
que nós
vamos propor? 6 mil euros. Que eles nos vão pagar para nós ficarmos com aquilo.
Okay. Sim, olha, aí estou contigo.
Aí eu já posso 6 mil euros.
6 por dividir por 3. 3 assim, tá. Dá. Quantas faces?
Perfeito.
Sim. Agora,
isso é uma ideia de negócio.
Sim, exato.
Tu realmente obrigado. Não é falta de oportunidades. Tens azar.
Eu imagino, eu não quero meter as culpas deste claro mau investimento no presidente da Câmara de Ponte da Barca.
Uhum.
Até porque eu acho que ele não há de ter. Capacidades não é, conhecimentos
cognitivos.
Para ser ele a ter feito o projeto,
certo?
Pois.
Mas eu, na minha cabeça, eu acho que isto é problemas de amigos. Porque imaginemos este caso: Lacerda faz conta que tu és o presidente de Ponte da Barca.
Ok, sou o presidente de Ponte da Barca
e tens um restaurante para renovar.
Uhum.
E chega-te uma verba de 600 mil euros para tu renovares
o restaurante.
O restaurante. Divides aquilo entre duas partes: há a parte da mobília e há a parte da cozinha, que são coisas um bocadinho diferentes,
claro.
E tu até tens um amigo, vamos dizer que sou eu,
uhum.
Que é pecheleiro. Então,
okay.
dás-me a minha pasta da parte da cozinha.
Ok.
Porque eu sou um gajo de confiança, eu trabalho
sim,
bem.
Sim, sim, estamos
aqui a fazer uma história ficcional completamente.
Sim, isto é, não, isto não é, suponhamos.
Aqui então, é suponhamos, verdade, porque claramente o Lacerda foi presidente da Barca.
Eu,
claro
sim,
que é um suponhamos.
Sim, suponhamos.
E eu, não é só por eu ser teu amigo que tu me vais passar a
pasta. É porque és um excelente profissional e não confiaria noutra pessoa, a não ser tu.
Continuamos.
Que aquilo vai ficar bem feito e se calhar até é um bom preço.
Continuamos no imaginário do suponho. Suponho.
Agora.
Que é a Vila Suponho.
Imagina que eu numa sexta-feira à noite com os meus amigos, bom para Vigo, ou para Orense, ou assim.
Com o Marco e com o Rodrigo.
Chegas lá. E é assim, em Orense eles não têm vinho verde.
Mas têm.
Mas meninas têm. E depois eu chego na segunda-feira, à tarde, à tua beira e digo, olha Lacerda, pá, estraguei o dinheiro todo lá em Orense.
Investiste?
Investiste.
Investi, mas a fundo perdido, yeah. Aquele fundo é muito a fundo.
Porque eu sou pocheleiro, mas enganei-me no carro.
Opa, distraí-me com a borracheira, com tudo.
E eu, como
imagina,
teu amigo,
gastei o dinheiro. E tu, como meu amigo, como também amigo, não queres que ninguém se magoe.
Claro.
E pensas, pá, a parte da sala está feita, nós abrimos aquilo assim e fazemos quanto estava esse passo. O que é que eles não pensaram? Que ia chegar lá o Hugo, que nesta história sou eu, na verdade.
Ok.
Que ia saber
as coisas. Ia andar
isto tudo na rádio.
Pois, e agora está-se a desvendar coisas.
Então não sabemos se isso é verdade, se não sabemos se é mentira.
Eu gostava de ir lá ver na mesma e eu gostava de ver faturas.
Mas, opa, reitor, trata tudo isso, eu tenho mais que fazer. Durante a próxima semana,
no
próximo episódio, traz o que quiseres.
Tu até estás lá.
Traz, olha, traz.
Mas não querem concorrer.
Podemos
concorrer.
Podemos
concorrer. Se nos pagarem, eu aceito.
Sim, se for um concurso que é bom para os dois lados.
Porque ainda por cima, aquilo depois, quem ficar com o restaurante tem de cumprir com certos parâmetros. E parte dos parâmetros é o equipamento da cozinha e o tipo de loiça. Vista alegre.
Lá está.
Que é para um gajo estar na piscina.
A ver dependendo de quem lá está.
Mas eu acho que isso já devia ter sido comprado com estes investimentos.
E devia, exatamente.
Mas não foi.
Muito bem.
Pronto.
Olha, então espero que no próximo episódio tragas verdades.
Uhum.
Isto foi tudo verdade. Menos esta última história.
Alegadamente.
Mas o rapaz disse que ele acha impossível estarem ali gastos 600 mil euros.
Pois.
Essa parte ele
também
suspeita.
Mas sim, isso é uma suspeita.
E a Câmara devia apresentar essas contas.
É uma suspeita.
Se aquilo é
dentro público, da verdade, da mentira e do olha aí que não é bem assim, eu trouxe um jogo.
Para um jogo?
Um jogo outra vez. Não é bem.
Estamos tão dinâmicos.
Imaginem.
Não chegou de sueca.
Eu trouxe notícias também.
Ok.
Notícias históricas, acontecimentos em Viana do Castelo. Eu trouxe três notícias.
Ok.
Peço desculpa por estar a tossir muito.
É do trabalho.
Eu trouxe três notícias. O jogo chama-se Verdade, Mentira e Não Foi Bem Assim. Que tem a ver exatamente com uma maneira como algumas mídias e até nós partilhamos algumas notícias.
Exato.
Porque o título influencia
exatamente
o nosso pensamento.
Certo.
E às vezes o título diz uma coisa que não é bem assim. Às vezes pode ser até mentira. Muitas vezes é, certamente, é aquilo que se espera, verdade. Eu trouxe três acontecimentos de Viana do Castelo.
Okay.
Ok.
Destes três, um é mentira, um é verdade
e
um
outro
é, olha aí que não é bem assim. Eu vou dizê-los pela ordem aleatória e eu gostava que vocês tentassem adivinhar
qual é que é
fazer acertar. Perguntas?
Podem fazer perguntas, okay. Não, acho que não.
Podemos perguntar qual é que é a verdadeira, a falsa.
Exceto esse tipo de perguntas. Primeira notícia. Em 2007. Houve um assalto ao Museu do Ouro de Viana do Castelo. Houve perseguições, tiroteios e mortes.
Ui.
Um dos assaltantes foi morto pela PSP. Segunda notícia.
Okay.
Em 2016, uma mulher foi encontrada dentro de um frigorífico na Ariosa.
Na fresca.
Terceira notícia. Na madrugada de 21 de agosto de 2025, um homem de 81 anos controlou sozinho um incêndio com cerca de 400 metros de frente na encosta da FIF, apenas com a ajuda de um trator e uma pequena cisterna agrícola, até à chegada dos bombeiros.
Ui! Ok.
Essa é verdade.
Essa eu acho que é verdadeira.
A do?
A do...
O homem de 81 anos a controlar o fogo, ok?
Não, agora estou na dúvida se não será bem mais ou menos assim.
Ok.
Menos... Mentira.
Queres fazer perguntas primeiro, em vez de estar a adivinhar? A mulher foi, diz a segunda outra vez, fechou.
Em 2016, uma mulher foi encontrada dentro de um frigorífico na Ariosa.
Ela estava inteira?
Estava inteira.
Estava viva quando foi encontrada?
Então, boa
a notícia
pergunta,
diz, em 2016 uma mulher foi encontrada foi encontrada morta.
Boa pergunta.
Imagina ela esquartejada, mas viva. Não, não está esquartejada. Foi encontrada inteira. Acho que estava inteira.
Ficou só fechada no frigorífico?
Foi encontrada morta dentro de um frigorífico na Ariosa.
A pessoa que morreu no assalto ao Museu do Ouro eles eram daqui de Viana?
Não.
Ok.
Acho que não, o assaltante. Um dos assaltantes foi morto pela PSP. Houve tiroteios, houve perseguições e mortos. No caso, foi o morto que foi o assaltante, que foi morto pela PSP.
Não me lembrar dessa notícia sequer.
Assalto ao Museu do Ouro.
Pois. Museu do Ouro tem lá.
Ouro.
Ouro. Foi um assalto organizado. Foi um assalto organizado. E depois
vou apostar que essa não é bem assim.
Foi ao final da tarde este assalto.
Eu vou meter essa que não é bem assim.
Essa notícia na altura do homem que combateu as chamas sozinho foi notícia nacional?
É possível?
Pronto.
É possível.
A minha pergunta é com o rasteiro.
É possível? Não sei. Não consigo responder.
Eu vou apostar.
Vamos votar. Eu vou dizer outra vez as três, rapidamente, okay. E vocês vão dizer. Em 2007, houve um assalto ao Museu de Ouro de Viana do Castelo, houve perseguições, tiroteios e mortos. Um dos assaltantes foi morto pela PSP. Em 2016, uma mulher foi encontrada morta dentro de um frigorífico na Ariosa. Desculpem, em Ariosa. Na madrugada de 21 de agosto de 2025, um homem de 81 anos controlou sozinho um incêndio com cerca de 400 metros de frente, na encosta da FIF, apenas com a ajuda de um trator e uma pequena cisterna agrícola até à chegada dos bombeiros.
Na encosta da FIF?
Sim, no monte, na montanha.
Eu acho que essa é a verdadeira, a do herói.
A do bombeiro?
Acho que essa é a verdadeira. Okay. A senhora no frigorífico na Ariosa não
Eu
foi bem
é
assim?
Mentira. A do frigorífico da Ariosa não foi bem assim?
Não foi bem assim.
E qual é que é a verdadeira?
E a verdadeira é...
A do
homem controlar o fogo. A mentira é a do assalto ao museu uma morte.
Eu troco essas duas. A senhora encontrada é mentira e o assalto não foi bem assim. E
encontrada, mentira?
Uhum.
E?
E o assalto não foi bem assim.
O assalto não foi bem assim.
E o que controlou o fogo é verdade.
Afinal,
era um bombeiro. Já te
não, dos bombeiros não, até chegar dos bombeiros, porque eles uma palavra que dizia aqui.
Sim, essa é a verdade.
Essa é a verdade do senhor de 81 anos a controlar um incêndio com um trator e com uma cisterna para vocês. Tudo bem. Muito bem. Então,
para o primeiro, já vi.
Verdadeira notícia. Em 2007 houve um assalto ao Museu do Ouro de Viana do Castelo.
Okay.
Houve perseguições, tiroteios e mortos. Um dos mortos foi o assaltante. Um dos assaltantes foi morto pela PSP.
Okay.
Esta é verdadeira.
Que incrível, dava um filme isso.
Dava um filme.
Era a Casa de Papel?
Era lá a casa do caminhão da A28.
Muito bem. É que não. Olha aí que não é bem assim. Em 2016, uma mulher foi encontrada dentro de um frigorífico na Ariosa.
Ok, isso foi o que eu disse.
Não é bem assim. Esta notícia por acaso foi dada por algumas entidades assim. A questão é que isto leva-nos para um imaginário que ela foi encontrada exatamente dentro de um frigorífico. O que aconteceu é que aconteceu mesmo a mulher ser encontrada morta, mas foi numa antiga arca frigorífica de uma empresa que era a Viana Carnes. Ou seja, é um edifício onde se punham as carnes.
E ela era de Viana?
Não foi bem assim.
Okay.
Não foi bem assim. Notícia
lá.
Completamente mentira que eu inventei. Foi o senhor de 81 anos que com uma cisterna agrícola controlou.
Porque eu vi uma, um trator. Vídeo disso, meu. Não sabia se era isso.
É o AI.
Esta notícia, um homem de 81 anos controlou sozinho uma frente de 400 metros com um trator e uma cisterna agrícola. Vem. Obviamente eu queria criar uma mentira que vem de uma história verdadeira, que é o detido suspeito de atear o rapaz com 18 anos atiou 5 incêndios em zonas florestais em Viana do Castelo em Chafé. Ou seja, houve realmente uma pessoa. Troquei 81 por 18 e depois inventei tudo o resto.
Portanto, apagar, acender.
Completamente mentira, mas obrigado por terem acreditado.
Podemos jogar isso também.
E olha,
podemos jogar isso.
Oi.
Pá, nós não sabemos notícias do passado, mas podemos fazer histórias.
Aquela. Histórias
e há histórias falsas. Queres que eu faça primeiro?
Se já tivesse pensado,
mas tem histórias?
Eu tenho. Tenho.
Ah, então, mas vamos. Então, mas é, são histórias nossas, vossas.
As minhas são as minhas.
E nós adivinhamos assim.
É isso,
sim. Joga.
Então, olha. Eu já trabalhei.
Peraí, deixa-me só pedir que quem estiver a ouvir vá tentando adivinhar também através da sua cabecinha.
Eu acho que tenho uma fixe. Eu trabalhei para uma das mais ricas princesas árabes da Arábia, Fátima Bint Mubarak.
Como é que se chama? Desculpa.
Fátima.
Espera aí. Há uma. Tu estás uma.
Riquíssima.
Tu logo na primeira história.
Árabe.
Estás a dizer que há uma princesa árabe que se chama Fátima.
Fátima. Nossa Senhora de Fátima Bint Mubarak.
Como é que é?
Fátima Bint Mubarak. Mubarak.
Ok. Estamos a jogar também a uma que pode ser. Não é bem assim. Ou seja, olha, uma mentira, uma verdade. Não é, okay?
Sim. Muito bem. Já me saiu 3.500€ numa raspadinha e gastei 3.000 numa noite no Casino da Povo.
Ok. Acho muito de verdade. Tem muito de verdade vindo de ti.
Pá,
muito de verdade.
E eu já fui subchefe gerente de uma empresa de limpezas na França. E é isso.
Subgerente-chefe
de uma empresa.
Olha,
gerente
eu digo-te já que é mentira isso de ser subgerente. É impossível de ser subgerente de alguma coisa. Essa é mentira. Essa é a tua história. É.
Não, quando... acho que eu não tinha potencial para ser subgerente-chefe de uma empresa. Mas,
alguém que gasta 3.500€ no casino. É impossível ser subgerente de uma empresa. Mas a empresa era de limpeza.
Era de limpeza.
Ah, então podes, porque limpaste o dinheiro todo numa noite. Então dá. Então eu se calhar acredito. Reitor, é impossível. Imagina, o gajo está a dizer que subgerente.
Onde é que ele foi buscar o nome da princesa?
Eu acho que da
princesa. Há um nome, não achas que não é um Fátima Bint Mubarak?
Pois, eu acho que essa é verdade, mas é tão coisa que tu meteste aí para nos enganar.
Não, sim. Eu vou jogar a sério.
Agora, okay.
Acho que a empresa era em França?
Em França.
Tu foste para lá?
Fui.
Tu trabalhaste lá? Uhum. Subgerente de uma empresa de limpeza.
Hã? Nem sabes falar francês?
I don't speak.
Je speak. Essa história. Peraí, vou por exclusão de partes. Pá, os 3.500 na raspadinha estão-me a meter confusão. Porque não é um número redondo. E pá, eu não percebo nada de raspadinha.
É 3.500.
Não, é 3.500. Pá, eu sei que há raspadinhas de 2.000.
Cinco.
Pá, 3.500 é um número que não me parece existir.
Então, essa é,
mas eu vou
é pelo
assim. Acho que não é bem assim. Ou seja, eu acho que tu ganhaste realmente algum dinheiro numa raspadinha e foste estragá-lo, limpá-lo todo no
ou
casino.
Então ganhou no casino e gastou no
casino. Yeah. Tu trabalhaste para uma para a princesa que se chama Fátima. Pá, acho tão verdade isso.
É que é tão.
Acho tão verdade.
É capaz.
Eu vou apostar verdade na princesa.
Uhum.
Tu trabalhaste para ela?
Trabalhei para ela.
Em algum momento da tua vida?
Uma das maiores princesas mais ricas da Arábia. Da Arábia.
Também. Pronto. As princesas são todas ricas.
Na Arábia são.
Isso é mentira. Essa da Arábia é mentira. A da raspadinha é verdade. E o da França.
Subgerente numa empresa limpeza.
Não, subgerente é verdade. Espera, estou perdido. Ajuda-me, reitor.
Vou repetir. Eu Repete-me. Trabalhei para uma das mais. Uma princesa muito rica. Pronto.
Mentira.
Fátima Bint Mubarak.
Mentira, reitor, o que é que achas?
Essa verdade.
Para mim é mentira.
Ok. Já me saiu 3.500€ numa raspadinha e estourei 3.000 no casino da Póvoa.
Essa é, não é bem assim.
Essa não é bem assim.
E a outra é. Eu fui subchefe gerente de uma empresa de limpezas na França.
Eu acho mentira.
Verdade, eu acho que tu foste.
Tu?
Eu acho que tu foste, imagina, os teus pais, a tua mãe ou isso foi para a França e tu foste.
E a Beck, como.
E tu foste fazer alguma cena com elas e sim, eras subgerente. Isso para mim pode ser.
Então
vocês
já tomaram as vossas decisões? Olha.
Já, olhem esta.
Trabalhei para.
São todas mentiras.
Já me saiu 3.500€ numa raspadinha e estourei 3.000 no casino da Pau, é totalmente mentira.
Totalmente mentira?
Totalmente mentira. Até porque acho que também não dá para sair 3.500€.
É isso, aí foi que me.
Quando tu ia dizer isso, assim.
Mas eu achei que foi tipo, não foi bem assim, se calhar ganhou
200
e gastou 100, por exemplo.
Eu fui subchefe gerente de uma empresa de limpezas na França, é mais ou menos. Olha que não é bem assim. É porque efetivamente fui subchefe gerente de uma empresa de limpezas na França, só que era só eu e o meu irmão que trabalhávamos, ele era o chefe. Então eu, por consequência, era o.
Okay.
Era o subchefe gerente, porque ele era o dono da empresa.
Mas a minha. O meu argumento. Hoje imaginei que foi alguém da família que estava abaixo.
Ele efetivamente era dono da empresa. Era okay.
Mas então tu trabalhaste para a princesa. Hã? Então trabalhaste para
a Eu trabalhei para a Princesa Fátima Bito Mubarak.
Explicar-me essa história.
E trouxe, porque isto foi tão de improviso que eu trouxe a prova que trabalhei para uma. Olha aqui o nome dela. Este, isto me pulou para a da altura.
Tu és André Nuno?
Não, sou Nuno André, só que eles lá escrevem ao contrário. É como conduzem.
Mas o que é que foi isto?
Eu trabalhei mesmo para uma princesa
fazer. Mas trabalhavas a fazer?
Fazer o quê?
Na empresa de limpeza do meu irmão, nós fazemos a limpeza do palácio.
Ok.
E ela, todos os anos, no Natal, dava $500 a todos os funcionários. E isso incluiu-me a mim e eu recebi um envelope dela com $500.
Ai, pois,
os $500 já.
Gastou no caseiro.
Está aqui.
Boa, meu. E chamava-se Fátima.
Fátima. Está aqui o nome dela, Fátima Bint Mubarak.
Isso é incrível.
Queres ver, Celso?
Eu, para a única rainha que trabalhei, foi a minha mãe.
Boa, boa. Reitor, dá-me.
Eu também.
Então, espera, tu acertaste? Não, falhámos tudo, não é?
Não.
Acertámos em algumas, falhámos.
Acertei a da princesa.
Podes guardar aí.
E as outras troquei.
Ok. Tu.
Dá-me. Então, eu bati num amigo meu e ele foi uma semana para o hospital.
Tu bateste. Não, pá, tu bateste. Pá, é mentira. Eu já te devia dar um soco numa máquina.
Pois, mas pode não ser bem. Assim.
Pode não ser bem. Ele, ou seja,
pode ter batido de carro.
Não, o reitor bateu no amigo, mas o reitor é que foi para o hospital. Ok, ok.
Arrebentaste-lhe o punho todo com a cara. E esta é minha.
Dá-me, dá-me.
Nunca participei no cortejo etnográfico de São Bartolomeu, em Ponta Barca.
Nunca?
Nunca.
Nunca participaste.
Nunca, nunca.
No cortejo. Ok.
Isto é rasteira.
E a outra é fugir de casa da minha avó com, não me lembro bem, 3, 4 anos. Não, da casa da minha avó não. Foi casa dos meus pais. Fugi de casa com 3, 4 anos.
Ok. Essa é verdadeira?
Pois, que corrigi, foda-se.
Essa é verdadeira. Essa é verdadeira. Essa é verdadeira. Fugiste de casa.
Estou agora a saber as outras duas. Fugiste de casa. Um amigo meu e ele teve uma semana no hospital.
Eu acho que essa não foi bem assim.
Ou nunca participei no cortejo etnográfico.
Essa é falsa, porque já participaste.
Eu acho que...
Tem o meu verdicto.
Eu acho que já participaste no cortejo etnográfico. E acho que, pá, tu bates.
Foi, pá, para ter ido para o hospital pode ter sido carro sem querer, pode ter sido um acidente assim. Pode...
Eu bati-lhe mesmo.
Tu bateste-lhe mesmo?
Bati-lhe, okay. A sério.
Então,
e
essa...
Ele foi para o hospital de uma semana.
Então essa é... Não foi bem assim? Não foi bem assim. A história. Pá, acho que não foi uma semana.
A verdade é que.
A verdade é que nunca. É que fugiste da casa dos teus pais
com 3, 4 anos. Não deves ter aguentado muito tempo, porque a fome fez-te voltar para casa. Já na altura.
E ao voltares para casa, encontraste o teu amigo, bateste-te nele. E ele foi uma. E tu é que foste uma semana para o hospital, porque lá sim tinhas comida de graça e foste tu para o hospital.
Pronto,
e ficaste tão marcado que parecias Jesus Cristo e foste participar no cortejo etnográfico de São Bartolomeu.
E liga
foi
tudo
com 3, 4 anos.
Ou seja, todas são verdadeiras. Para mim,
agradeço.
É isso, diz lá.
A mentira é: eu nunca participei no cortejo. Ou seja, já
participaste?
Já participaste?
Acho que até já vos cheguei a contar essa história.
Acho que sim, acho que contaste qualquer coisa. O gajo que fazia no.
Tu eras o que espetava.
Que eu até disse que participei no cortejo de Santa Marta como Cristo, tu é que ias lá atrás a
espetar-te. Exatamente.
Então essa é a mentira?
Esta é a mentira. Eu fugi de casa com 3, 4 anos. Não foi um fugir. Mas imaginem, eu estava em casa com o meu pai. E ele disse: não saias daqui que eu vou buscar o jantar.
E tu e me não mandas.
E na minha cabeça ele estava a demorar muito. Então eu ia ter com ele à churrasqueira. Só que pelo caminho passei por um parque daqueles jardins.
Sei que fosse pelo amigo.
E estava lá uma moça a brincar. E eu fiquei a brincar com a moça.
Pronto,
depois ele andou lá pelo bairro à minha procura. Quando me encontrou, ele me surpreendeu e vamos para casa.
Então essa é?
Esta é a verdade.
Verdade.
Não é bem assim. Bati num amigo e ele esteve uma semana no hospital.
Foi o amigo que bateu em ti.
Eu bati num amigo.
Ok.
Ele não foi uma semana para o hospital, mas esteve uma semana de baixo.
Porquê que bateste no teu amigo?
Porque eu estava muito bêbado. Começando a história do início foi...
Tu não és jeito de sair de casa?
Eu, que vocês sabem, o adepto ferrenho que eu não sou de futebol, no ano em que Portugal ganhou o europeu, com o gol do Éder, para a borracheira fechar. Toda a gente lá em Ponta Barca.
Claro.
Segundo este meu amigo, que ele contou-me, porque eu não me lembro da noite, eu em todas as passadeiras que passava, deitava a cantar o que o álcool faz, o que o álcool faz, este pobre rapaz.
Opa, é o teu amigo é que devia bater em ti.
O teu amigo não te acertou o passo.
Ele estava farto de estar à minha espera e eu, não vais embora. Ele vira-me as costas, eu vou a correr por trás dele e manda-lhe tipo uma paralítica no joelho. Ele ficou uma semana de baixo.
Parabéns,
Ricardo. Tu não és em condições.
É isto. Parabéns. Como é? Imaginem, eu depois, uma semana, lá pela barca, andei a perguntar às pessoas o que é que eu tinha feito durante aquela noite que eu não me lembrava. E tinha uma dor muito grande no queixo. Que eu não sabia.
E a marca dos tomates do teu
não, isso doía-me o queixo. Eu acordei e já estava assim, fogo. Que estranho.
E por acaso... Passou no pingo da chuva, é esta? Passou nos pingos da chuva.
Pelos vistos, tive às patadas a um bar para me abrir a porta, que eu sabia que estava a festa lá dentro, mas não me abriu a porta. Só que eu estava tipo a mandar coices encostado à porta. Então quando o gajo abre a porta, eu caio. E eu lembro do gajo que era o meu amigo Luís, e eu olho assim para ele e digo: agora não quero. Eu antes me fui embora. Fui a outro bar beber shots com o pessoal lá e realmente disseram-me que depois estive perto do jardim no Rio com um rapaz que é capaz de ter sido esse homem que me deu a dor nos queixos, mas não foi. Foi este meu tal amigo que eu lhe bati e depois eu arrependi e disse: não, agora como eu te magoei, dá-me a mim. E ele deu-me um soco.
E bem, e muito bem.
Eu saí uma semana a queixar-me dos queixos. Só no fim dessa semana deu-me queixar, enfrentei ele, que ele disse: ai, tu não sabes. E pronto, ele contou que me bateu. Foi isto.
Pois, parabéns. Parabéns.
Seja, não é bem assim. Bati num amigo, foi para o hospital, mas ficou de baixo. Essa sim, parte que é diferente. Já fui ao cortejo e fugi de casa.
Muito bem. Gostei do jogo.
Gostei. Olha, gostei muito.
Este jogo tem nome?
Este jogo chama-se... chama-se Fact Check ou mais ou menos. Fact Check ou mais ou menos.
Eu gostei.
Isto foi só para mostrarmos que nós somos muito bons a mentir. Somos muito bons também a dizer as verdades.
Também.
Mas somos muito melhores. Olha aí que não foi bem assim. Por isso, utilizem este programa para ouvir coisas, mas estejam sempre atentos.
Ai, que bonito.
Porque nós somos sempre... Olha aí que não foi bem assim. Que é para isso que aqui estamos. Nuno Lacerda, muito obrigado por teres estado cá.
Muito obrigado, Hugo.
Próxima
é sempre
semana
incrível.
Estamos
muito
aí. Vamos obrigado, fazer uma Ricardo. Pausa, uma pausa nas nossas, nos nossos espetáculos em honra de... Porque
é
vamos andar também noutros sítios. Aí bem perto. Temos aí umas coisas...
A acontecer.
Uns espetáculos a acontecer.
Estejam atentos às nossas redes sociais.
Temos um espetáculo em Tregosa.
Temos sim.
A Vouzela,
vamos
a,
exatamente.
A Cardielos, vamos fazer uma coisa em Cardielos outra vez.
Estejam atentos às nossas redes sociais.
Isso.
Eu estava aqui a ver a agenda. Não sei se vocês se lembram que temos um jantar de Natal para dia 6.
Temos um jantar de Natal. Um jantar de Natal.
Nós temos jantar de Natal dia 6 de julho.
Nós andamos com os horários trocados.
É isso. É isso. Eu faço anos em fevereiro, mas este ano vou fazer em setembro.
Sabes o que é que era bom no jantar de Natal, Nuno Lacerda, já que tens contacto?
Rabanadas.
Não, para além de rabanadas, eram boas prendas. Se puderes. Não tens o contacto da Fátima Mari Calhamonina. Se puderes.
Ela vai me mandar petróleo.
Ela é reitor, muito obrigado. Um beijinho para ti, Nuno Lacerda. Um beijinho grande para ti. Para todos os nossos telespectadores e ouvintes, um abraço, porque vocês podem não gostar muito dos nossos beijinhos. E vemo-nos para a semana. O meu nome é Hugo Soares. Tchau, tchau, tchau.